TVT Cidades.
Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começamos agora o quadro TVT Cidades aqui dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual. Hoje, aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual na Avenida Paulista, nós recebemos o ex-vereador pela cidade de Osasco, João Góes, ele que já presidiu o Diretório Municipal dos Trabalhadores lá naquela cidade e que hoje vem aqui com a gente debater problemas, soluções, enfim, desafios para os legislativos municipais e também para os futuros prefeitos das cidades, aí no caso da cidade de Osasco. João Góes, é um prazer te receber aqui no estúdio da Rádio Brasil Atual, no TVT Cidade, seja bem-vindo.
Opa, obrigado, eu que agradeço esse convite maravilhoso aqui, tenho acompanhado o trabalho de vocês, bastante interessante, queria cumprimentar aqui o pessoal que acompanha a TVT e o pessoal da Rádio Brasil Atual, que eu tenho acompanhado e vejo, eles participam muitas vezes, mandam mensagem, querem participar, é um prazer grande estar aqui.
Maravilha. João, vamos falar então sobre a cidade de Osasco. A cidade de Osasco está muito próxima aqui da capital, na região metropolitana, uma cidade que tem problemas como todas as outras, mas eu queria ouvir de você, que é morador da cidade, já foi vereador nessa cidade, qual é a situação hoje da cidade de Osasco?
A cidade de Osasco, Cosmo, é uma cidade que foi emancipada agora há pouco tempo, né, em 62, então, portanto, era um bairro da cidade de São Paulo e que veio crescendo ao longo do tempo. Hoje nós temos um PIB muito grande, é o sexto PIB do Brasil, é a segunda cidade em arrecadação do estado de São Paulo, mas como todas as cidades que você citou, nós temos muito problema ainda hoje na cidade de São Paulo. Poderia citar aqui a questão da mobilidade, a questão da saúde, nós temos muito problema, a questão da moradia ainda temos muito problema, certo? Então são coisas que em um próximo governo nós temos que trabalhar muito forte em cima disso.
Agora, João, bem-vindo mais uma vez então. Opa, aqui, Rafael, ao TVT Cidades. São cerca de 600 mil habitantes, segundo o último censo, né? Essa situação, ela é desses moradores da cidade de Osasco, refletem a realidade? E esses 600 mil habitantes, eles conseguem trabalho na cidade de Osasco ou tem que sair do município em busca de oportunidades? Como é que está a geração de empregos na cidade?
Então, o atual prefeito, ele faz uma propaganda gigante que gera emprego. Tem ido algumas empresas para a cidade, outras têm ido embora, mas não gera emprego de qualidade, como foi o caso de anos atrás, que era uma cidade industrial. Tínhamos lá Bambovere, Cobrasma, várias empresas que acabaram deixando de operar na cidade. O que aconteceu? Você tem uma quantidade até razoável de emprego, mas o que é defasado é a questão salarial. O salário, se você pegar um metalúrgico que trabalhava na Ford, que foi o meu caso, que foi metalúrgico da Ford lá nos anos 90, você ganhava um salário razoável. Vira uma empresa hoje que guarda documentos, entendeu? Então o salário vai lá para baixo. Esse que é o grande problema dessa área.
João, você já foi vereador na cidade de Osasco, portanto, você sabe como funciona o legislativo da cidade. Também foi secretário municipal na cidade, secretário de transportes. O que te levou a voltar a disputar esse pleito de novo, colocar teu nome à disposição, você que é pré-candidato à vereança na cidade de Osasco?
Nós passamos por um momento muito difícil na cidade, Cosmo. Nós nos elegemos vereador em 2016 e 2020. Isso é muito ruim para a questão do debate, até para você fazer o contraditório na Câmara, né? Não deixar o prefeito nadar em mar aberto com muita tranquilidade. Você tem que fazer apontamentos. Eu tinha deixado de ser candidato nessas últimas eleições, numa conversa com o deputado Emídio, que foi prefeito da nossa cidade, por sinal fez um trabalho muito grande em várias áreas, na educação, no transporte, na saúde, certo? Ele foi até 2012, parou, virou presidente estadual do PT, depois foi para o Diretório Nacional e agora, no debate dentro do partido, o diretório escolheu o nome do Emídio e ele, como um grande militante que é do Partido dos Trabalhadores, topou essa tarefa de ser candidato a prefeito outra vez. E me convidou para ser candidato a vereador. Eu fiz até um pouco de questionamento, mas disse, como é que eu vou falar não para o nosso partido que nós construímos há tantos anos atrás, com tanta luta, certo? Com o histórico que nós temos de luta na cidade, e para o próprio prefeito, que o ex-prefeito Emílio, deputado. Nós topamos esse desafio, estamos num trabalho aí de pré-campanha muito forte na cidade e conversando com os moradores, com a expectativa aí de ter um resultado positivo lá no final, no dia 6 de outubro.
João, como é que está a situação da participação popular na Câmara de Vereadores de Osasco? Você já elencou aqui alguns problemas, mobilidade, saúde, habitação. A Câmara de Osasco hoje, ela ouve os moradores da cidade? Existem canais de comunicação entre os moradores e os vereadores? Ou eles só procuram a população na época das eleições?
Então, Rafael, você fez uma pergunta muito interessante. O Osasco tem um clube, que é o Clube de Subtenentes e Sargento. E um dos diretores lá me chamou ontem lá para poder fazer uma conversa sobre uns problemas que eles têm lá, na questão de impostos lá, com a prefeitura, e eles estão querendo acertar isso. E a reclamação do diretor foi exatamente essa, que eles não têm acesso para falar com um vereador e principalmente com o prefeito. Tentaram várias vezes. Então, assim, o que eu vejo é uma câmara que está, sabe, meio que acomodada por não ter essa oposição, e vai tocando ali, né? Tudo combinado com o prefeito, certo? Do jogo, o projeto chega, levanta a mão, aprova, você tá entendendo? E a população vai ser procurada agora, né? Faz fazer aquela piada, agora vai aparecer o candidato, né? Então, nós não, é diferente da história do Partido dos Trabalhadores, que nós fazemos a luta constante, né, com a população.
João, vamos falar então um pouco de desafios aí. A gente sabe que o Legislativo tem um papel importante numa composição de governo, né? É um poder legislativo, tem um executivo que executa. O Legislativo vai lá, ele propõe, ele fiscaliza, cobra quando tem que cobrar. Situação de hoje do Legislativo Municipal da cidade de Osasco. É a maioria oposição, nem oposição. Como é que está hoje o Legislativo de Osasco?
Nós temos dois vereadores lá, uma vereadora do PSOL e tem um outro vereador, que ele se posiciona como oposição. Mas é muito pouco, é uma oposição que não tem tanto apontamento, não é aquela oposição que a gente costuma fazer, uma oposição com respeito, mas fazendo os apontamentos dos problemas que tem na cidade, você está entendendo? É muito pouco esse hoje. Eu tive aqui, antes da gente entrar no ar, falando para vocês o seguinte: os debates na Câmara é muito carente hoje, né? Teve câmaras passadas que tinha vereadores com muita qualidade, com muita capacidade de fazer um debate. Eu não estou falando isso que os vereadores que estão lá não têm essa capacidade. Talvez não tenha a questão política que cobre eles no momento para poder fazer isso, entendeu?
E a federação, a coligação de partidos, você acredita, João, que vai poder fazer frente a essa situação que vive Osasco hoje, abrir mais a participação? Inclusive, a formação dessa chapa, ela também está acolhendo as mulheres que querem disputar a vereança lá em Osasco? Como é que está essa situação?
A Câmara de Osasco são 21 cadeiras, então, portanto, a federação agora, com a nova lei, só permite que sejam 22 candidatos. 30% pela lei já tem que ser mulheres, né? Então está sendo acatado isso, dentro da chapa vai ser atendido isso, e se por aventura tiver que completar a lei com mulheres, inclusive, além dos 30%, não tem problema nenhum, nós não estamos trabalhando para isso.
Maravilha. Agora vamos falar então um pouco de desafios na cidade de Osasco, né? Geralmente quando tem todo começo de ano por conta do verão, enchentes, e queria te ouvir como é que isso, porque muitas vezes aparece, né, nos últimos tempos aí a cidade de Osasco vem entrando no noticiário quando a questão é infraestrutura urbana e na questão da prevenção de desastres naturais, de enchentes, por exemplo. Queria te ouvir, já que você foi secretário municipal e também vereador na cidade.
Olha, Cosmo, eu vou te dizer uma coisa, nós temos muito problema de enchente. Você vê que fazia nuvem, o helicóptero das TVs já parava num bairro chamado Rochedale, em Osasco. O Emílio, quando foi prefeito, ele pegou uma parte desse lugar onde tinha problema, fez a canalização, abriu um túnel gigante que joga essas águas no rio Tietê, certo? E resolveu esse problema de um lado. Isso foi feito em 2 anos, lá, eu acho que em 2009, 2010, no governo dele, foi resolvido isso em 2 anos. Nós estamos lá há praticamente 12 anos, 13 anos, com novos governos, e não fez a outra parte que interessava fazer até agora. estão mexendo numa pequena parte lá, mas não resolveu isso. Mas a questão da enchente, das enchentes na cidade de Osasco, se resolveu bastante coisa com isso que foi feito na cidade. Tem alguns bairros, tem um bairro lá chamado Baronesa, inclusive fui chamado lá pelos moradores a semana passada, que tem um ponto lá de alagamento ainda, mas é porque está faltando isso, está faltando investimento nessa área, né? Você me falou que eu fui vereador, que eu fui secretário. Nós temos algumas áreas que estão com muito problema na cidade. A questão da mobilidade é um problema seríssimo. A nossa cidade, ela tem apenas 67 quilômetros quadrados. É uma população que no censo está lá com 600 e poucos mil, mas eu não tenho dúvida que nós temos 800 mil habitantes lá. Nós não podemos questionar o resultado do censo, que é em cima disso que as leis trabalham, certo? Muito adensada. Aconteceu um problema que liberaram a construção de prédios. A cidade virou um paliteiro. Então, assim, a mobilidade, o que aconteceu?
A cidade, desculpa te interromper, tem um plano diretor da cidade de Osasco?
Tem um plano diretor que nós trabalhamos em cima disso na época do Emílio. Eu não sei se ele foi revisado, atualizado, como foi isso. Né? Eu não sei, eu não acompanhei, não sei se a prefeitura atualizou isso, entendeu? Mas é um problema que a gente está vendo escancarada a liberação de construção de prédios. É uma verticalização geral. E não tem contrapartida. Não se abre uma nova avenida, não foi aberta uma única avenida na cidade, entendeu? E a cidade, nós temos um problema, ela tem um formato meio que de um ovo, né? E ela é fatiada. A Avenida dos Autonomistas, que é a principal avenida da cidade, que corta de São Paulo a Carapicuíba, depois você tem a linha do trem, você tem a Castelo Branco e depois o Rio, você tem o Rio Tietê. Essas ligações da Zona Norte para a Zona Sul é um caos, é um problema. Eles estão lá para inaugurar uma nova entrada, quem vai sentido interior, não sei ainda se vai resolver o problema, é uma construção da CCR, porque eles querem tirar o trânsito da Castela e jogar para dentro do município, entendeu? Mas nós precisamos trabalhar muito essa questão da mobilidade. Se você me permite, eu posso entrar em uma outra área que nós temos acompanhado, mas muita reclamação é a questão da saúde. Emílio, quando foi prefeito, levou para a cidade SAMU, levou Farmácia Popular, Brasil Sorridente, Instituto do Coração, certo? Ampliou, construiu 3 novas UPAs, certo? E foi, contratou médico especialista. Para vocês terem uma ideia hoje, eu estou fazendo muita visita. Esse dia eu cheguei na casa de uma senhora, ela tirou da gaveta, ela falou, João, faz 2 anos e meio que eu estou precisando fazer um exame com especialista. Não tem especialista. Você, em qualquer área, certo? Então, assim, 1 ano e meio, 2 anos para você passar. E ainda teve uma que me falou o seguinte, olha, João, chega lá no dia que está marcado, o médico faltou, você tem que remarcar de novo. Esse negócio vira o mesmo prazo outra vez. Então, assim, são algumas áreas críticas, a mobilidade, certo? A questão da saúde, nós estamos com muito problema. E a cidade de Osasco, com todo esse potencial que eu falei para vocês, ainda tem assim 25% da população que ela depende muito das coisas do governo, das ações de governo, certo? Na questão da moradia, na saúde, na educação, certo? Creche, essas coisas todas. E esse povo tem sofrido muito por causa disso, porque ele depende única e exclusivamente disso, né? Então, saúde, educação e a questão da mobilidade, nós estamos com muito problema. E a moradia, que é o item número 3 que eu quis falar, eu acabei falando da educação. O item número 3 da questão da moradia é assim, nós temos muitas áreas que ainda precisa ser urbanizada e precisa construir moradias para aquela população. No governo Emílio, em parceria com Dilma e com presidente Lula, nós construímos 5 mil moradias na cidade de Osasco, nós urbanizamos 11 favelas, e aí parece assim, João, você veio aqui para fazer crítica ao atual governo, não é isso, nós estamos fazendo apontamento, não se construiu uma moradia, ele acabou entregando lá 3 lugares que estavam já em fase de acabamento, que ficou do governo nosso, ele entregou, mas não tem um projeto novo. O pessoal foi lá esses dias, em uma situação na Secretaria de Habitação, o secretário falou, não tem nada à vista e não tem projeto para ser construído nada. O secretário do prefeito fala um negócio desse. Então, assim, é uma cidade com todo esse potencial, ela precisa ser cuidada com muito mais carinho. Você tem que adotar a cidade, ela é sua, é lá que você vive, é o seu espaço. Então, quem dirige ela tem que saber que ele é um servidor, certo? Essa palavra é muito forte, as pessoas não têm esse entendimento. Sim. Na hora que você se propõe a ser um vereador, a ser um prefeito, um deputado, você está sabendo que você está ali para servir, não é para o seu bem próprio. entendeu? Então a nossa história foi construída dentro disso, dentro da fábrica. Quando eu fui operário, podia ter, sabe, saído com um cargo lá dentro. Não, eu resolvi ser o coordenador da comissão de fábrica, certo? Junto com o sindicato de São Bernardo, junto com os companheiros dentro da fábrica, fazendo a luta no dia a dia. É a mesma coisa, você transfere para a cidade isso também, entendeu?
Agora, João, você falou da questão da moradia. Vocês têm uma ideia de qual é o déficit hoje de moradias na cidade de Osasco? Como é que está a situação também das ocupações clandestinas e, enfim, as comunidades, as favelas? Como é que está essa situação, já que você levantou esse tema?
Olha, ocupação não tem ocorrido. Por que o que tem acontecido? A cidade de Osasco não tem mais espaço, né? Esses dias ocorreu lá uma pequena ocupação em uma área lá, mas foi um dia, dois dias, já foi desocupada. Certo? Não teve problema nenhum. Eu acho que um déficit hoje, eu poderia estar dando um chute aqui, mas em torno de, sei lá, os nossos devem ter ainda, eu posso falar um número bobagem aqui agora, precisava levantar direitinho, mas com certeza 10 mil casas ou mais, certo? Porque nós urbanizamos 11 favelas. Esses tempos, não sei se vocês acompanharam, são da imprensa, tem uma favela chamada da Divisa, que é do outro lado do Rodoanel, pegou fogo lá, entendeu? Sim. Teve um problema sério. Eu estive lá acompanhando. Em vez de urbanizar, não. Acabou o fogo, os caras começaram a montar o barraco. A prefeitura não foi lá fazer, sabe, uma inscrição das pessoas, ver quem que é, tomar uma providência. Fala, nós vamos fazer, vamos retomar, resolver aquele problema, entendeu? Então você passa no Rodoanel, você olha para o lado da divisa, não para o centro da cidade, para a periferia da cidade, é favela ainda, entendeu? Então essa cidade com esse potencial, com 5 bilhões de orçamento, dá para poder você administrar de uma maneira melhor, né?
João, um outro ponto que é muito crítico e é inerente às cidades aí, que leva para a população, é a questão da saúde, é calcanhar de Aquiles de qualquer administrador. A gente sabe que com o programa Mais Médico, muitas prefeituras foram atrás do governo federal para atrair médicos para atender a população. Mas também tem várias reclamações, e aí imagino que o Osasco não seja diferente, para além de especialidades médicas, de novos médicos, também medicação, remédios. Há relatos, por exemplo, que em algumas unidades de pronto atendimento, UBS, falta dipirona. Você tem conversado com a população, esses relatos existem, chegam até você, o que, que você pode falar?
É verdade. Ó, falta muito medicamento, e além de faltar medicamento, falta material para você fazer uma ação. Eu vou te falar de um amigo nosso, do nosso partido, que bateu o carro, certo? Teve um problema de fratura aqui na altura do peito aqui, ficou lá aproximadamente uns 10 dias esperando chegar material para poder fazer uma cirurgia. Então, assim, ó, é um absurdo o negócio desse, né? Coisa séria. O cara quebrar um fêmur e chegar lá no pronto-atendimento do próprio hospital central da cidade e ficar lá numa maca esperando a hora que chega material para poder fazer uma cirurgia, que é um negócio extremamente grave. Então, assim, tem muita falta de medicamento, muita falta de medicamento. Você falou de dipirona, as pessoas falam, não tem dipirona nas unidades de saúde.
Agora, certo? O sistema de saúde, ele é todo municipal ou tem estadual também?
Nós temos um hospital na cidade, que é do estado, um hospital regional, tá. O resto é municipal. São as UPAs, né, os prontos atendimentos e o Hospital Central.
Tá, e com relação à juventude, existem equipamentos para a juventude, cultura, lazer, esporte? Como é que está essa situação lá em Osasco, João?
O Rafael, acho que você andou por Osasco esses dias fazendo algum levantamento lá. Porque você está indo nos pontos. Nós estamos com um problema seríssimo na questão da cultura. Certo? Nós temos lá uma Secretaria da Cultura que não tem operado absolutamente nada. Nós temos um museu que é a história da cidade de Osasco, está fechado há mais de 2 anos, porque o cupim está comendo, não faz nada. Nós fizemos um movimento lá na frente. Aliás, tem um movimento constante agora, certo? Com relação a essa questão da cultura. Em todas as áreas, o teatro está fechado, onde você tinha aula para as senhoras, para abordar o teatro, não sei o que, essas coisas tudo, totalmente abandonado. O prefeito fez um vídeo essa semana falando na frente lá da Secretaria de Cultura, dizendo que vai fazer uma reforma muito grande, não sei o quê. Está vendendo um peixe, porque está faltando 6 meses para as eleições. Eu não sei se vai ter uma ação mesmo. Nós chegamos a ter lá 1.800 alunos. Hoje acho que tem 200 ou 300 alunos. Então, assim, para você ter uma ideia, a questão. Ele já recebeu dinheiro da lei para a cidade e não pagou nem os músicos da cidade ainda. Então, assim, tem... Ó, E tem uma quantidade.
Falta gestão.
Falta gestão. Recursos, é uma quantidade existem. De pontos na cidade que eu estou tentando dizer, que é assim, falta gestão, falta operar. Eu volto para o orçamento, olha o tamanho do orçamento da cidade. Como é que a gente tocava com 500 milhões, agora com 5 bilhões, tentando dificuldade assim? Entendeu?
João, o PT tem uma marca de administração em todas as suas gestões, que é o orçamento participativo. Né? Plano plurianual, orçamento participativo. Como é que é isso na cidade de Osasco? Na gestão, quando o Emílio foi prefeito, tinha o orçamento participativo? Se tinha, como é que é agora essa questão da participação popular na cidade com o orçamento participativo?
Esse foi o grande problema. O grande problema não, o grande programa. O grande programa da cidade. Nós tínhamos a equipe que era os coordenadores do orçamento participativo. Então, assim, bairro tal, está precisando lá de 3-4 obras, nós sabemos que o cobertor é curto, íamos para lá, juntavam lá 250, 300 pessoas do bairro, fazia o debate, ó, vocês estão precisando de uma base da guarda, de uma unidade de saúde, está precisando de uma creche, que realmente todas as não conseguimos atender tudo isso. Mas nós vamos atender, se estão precisando de 4, nós vamos atender 2,5. O que que é o prioritário, e era votado, era discutido, certo? E num outro momento a gente vem e completa essa nova reivindicação. Era feito constantemente essas reuniões, discutido. Aliás, falando em democracia, não tinha uma área que não tinha um conselho. Do esporte, passando pelo transporte, na saúde, educação, todos tinham um conselho. Era um trabalho extremamente democrático, certo? Que era feito na cidade. Hoje não existe, é da cabeça do cara. Eu acho que, ó, eu vou fazer... sei lá, aquela creche, inventou uma creche lá agora, que diz que é a maior creche do Brasil. Era uma unidade de uma escola técnica, certo? A FITO fechou isso, fechou essa escola e criou uma creche, que diz que é para 1.000 alunos. Mas a creche não resolve o problema da mãe, ela tem que estar lá no bairro, a mãe não tem que pegar um ônibus para levar a criança na creche. Isso aí vira um acúmulo de crianças, você está entendendo? Aliás, esses dias teve um problema lá, que eu não sei o que, que foi, uma criança que se queimou lá, uma outra que mordeu a outra, você está entendendo? Então são esses tipos de problema, certo? Que eu não vejo a solução. Então, esse foi um problema muito sério nessa questão da educação, na questão das creches.
Então, os mecanismos populares, de participação popular, foi extinto, não existe mais?
Foi extinto, não se discute, é da cabeça do cara. O orçamento participativo é um programa extraordinário, você faz com que a sociedade participe, ela se sinta dona da cidade, ela fala assim, poxa, eu posso interferir na minha cidade. Os conselhos também fazem isso, entendeu? Então, o que acontece? Quando você não faz isso, você faz a sua cabeça. Eu vou deitar agora, eu tive um sonho que eu vou, sei lá, fazer uma pinguela ali naquele rio de um lado para o outro. Pinguela é coisa lá do interior, né? Quando a árvore cai em cima do rio, você passa por cima dela. Explicar aqui, senão os caras não vão entender o que, que é isso. Os caras que eu estou dizendo, os nossos telespectadores, né?
João, você falou agora de uma mãe que tem que pegar um ônibus para levar sua criança até a creche. A cidade de Osasco está cercada por, enfim, diversos outros municípios. E a questão da
regionalidade.
Dos consórcios, né, para você cuidar, por exemplo, da mobilidade, porque me parece que quem mora em Jandira ou Carapicuíba quase que obrigatoriamente tem que passar por dentro de Osasco. Como é que está essa situação? Tem essa articulação do consórcio intermunicipal ali da região?
Existe um consórcio que foi criado há alguns anos dos prefeitos da região. Certo. Então eles se reúnem quando você tem um problema que é comum, certo? Por exemplo, você pega a Castelo Branco, hoje ela virou uma avenida naquela região, né? Ela passa ali em Osasco, sai das marginais, das duas marginais, né? Vira Castelo, é Osasco dos dois lados, depois você vem em Barueri e vai vindo as outras cidades. Então os prefeitos se reúnem, não só desse eixo, mas do eixo da Raposo, do eixo da Anhanguera, se reúne que é para fazer uma discussão e fazer uma reivindicação de uma forma, de um modo geral, regional, melhor dizendo, né?
E organizado.
E organizado. É uma coisa bastante salutar. Isso aí é um negócio bacana, sempre deu.
Mas isso está funcionando?
As reuniões têm funcionado, têm acontecido. Agora, as reivindicações, e se eu vejo uma entrada que está sendo feita em Osasco, que a CCR de fato quer tirar o trânsito da Castelo Branco, que é um caos, né? Então está fazendo uma ponte agora, quem vai sentido interior vai ter acesso a essa ponte para entrar na cidade de Osasco. Eu espero que melhore, mas eu quero ver quando eu entrar dentro da cidade como é que vai acontecer. Tem uma obra na região de Alphaville, de alargamento da cidade, que eu acho que foi o consórcio também que reivindicaram isso, entendeu? Essas coisas. Teve alguns acessos feitos em Barueri, mas tem bastante discussão nesse sentido.
João, ultimamente, dos últimos 4 anos para cá, a gente tem percebido e visto muitos políticos se utilizando de redes sociais, né? E aí tem essa questão de fazer lives. Ok, a tecnologia está aí para ajudar. Mas e a questão de olho no olho, de ouvir a população, ir aos bairros, às comunidades? Eu queria te ouvir sobre isso, porque a gente tem visto e noticiado muitos prefeitos atuais se utilizando da ferramenta só para ficar no gabinete falando daquilo que ele quer falar e não indo ao bairro, indo à comunidade, olho no olho. Queria te ouvir sobre essa questão também.
Olha, eu vou te falar a verdade. Hoje em dia, o que pode ser contra as redes sociais, né? A internet foi uma coisa maravilhosa que veio para o mundo. O problema da internet é a questão do jeito que ela é usada, né? Eu acho, no meu ponto de vista, não tenho estudo sobre isso, uhum. Nunca vi nenhum analista falando, mas no meu ponto de vista, eu acho que 80% é usado para o mal. Certo? Se fosse usada para o bem, era a coisa mais linda do mundo, certo? A coisa mais linda, maravilhosa para contribuir. Então, o que, que eu vejo? Assim, para você passar uma mensagem, você tem um grupo, você tem uma rede, uma linha de transmissão, para você passar uma mensagem, convocar alguém, falar o que está acontecendo, é extraordinária. Agora, tem prefeitos e tem políticos que usam muito a rede para passar as mensagens e que muitas vezes não passa a verdade, né? Eu conheço um prefeito que anunciou essa semana que tem 300 mil seguidores e a gente vê os absurdos, né? O cara abraçar um semáforo e falar assim, agora nós vamos resolver a questão do trânsito, porque nós vamos fazer aqui um sequencial de semáforos inteligente. Isso não é verdade. Eu fui secretário de transporte, eu sei como exatamente isso funciona, você está entendendo? Então, assim, a mensagem tem que ser passada com responsabilidade. Eu acho que, assim, é verdade, você tem que encarar. Por mais consequência que possa ter, você tem que olhar no olho das pessoas e para concluir sua resposta, não tem nada mais importante do que você chegar na casa de um morador e falar assim, Cosmo, eu vim aqui te visitar hoje, tomar um café contigo, ouvir quais são as suas reivindicações, juntar ali uma meia dúzia de pessoas, 10 pessoas, ouvir realmente o que tem naquele bairro, porque vem sugestão. Na hora que você pega na rede e você joga lá, é a sua opinião. O cara pode até passar uma mensagem contrária, mas ela não tem aquele efeito do olho no olho.
João, a gente está quase com o tempo esgotado.
Já? Passa rápido, muito rápido.
E aí, para a gente terminar,
eu minha água.
Vamos lá, você é pré-candidato, você vai concorrer às eleições. O João foi eleito. Qual é a sua primeira ação como vereador lá na cidade de Osasco, se a população te der essa confiança?
Primeira coisa, o papel do vereador, né? Fiscalizar, apresentar leis, fazer o debate na Câmara. E você, quando faz as visitas na cidade, certo? Você vai recebendo tantas reivindicações e problemas e que muitas vezes, o que o vereador pode fazer? Uma indicação. Ó, precisa da creche no bairro tal, em tal lugar. Só isso resolve? Não resolve. Precisa da creche, tem que apresentar proposta, ir para cima, juntar a população. É luta, que foi o que nós apresentamos, o que nós fizemos na nossa vida inteira. Nós vamos juntar essa população, fazer reunião, mostrar que é possível fazer essa creche. E se não for possível, nós vamos para o gabinete do prefeito, nós vamos para a frente da prefeitura para fazer isso. E apresentar propostas. Eu tive o privilégio, que eu fui vereador de 2008 até 2016, eu tenho uma cartilha de projetos que nós apresentamos para a cidade, entendeu? Desde o brinquedo adaptado para a criança num parque, você está entendendo? A mulher descer do ponto fora do ponto de ônibus depois das 10 horas para poder ter um maior ponto de segurança, dentre tantas coisas, Lei Maria da Penha para ser integrado dentro da escola, para as crianças já ir tomando uma noção a partir de uma determinada idade que é aquilo. Então, assim, são vários projetos que eu apresentei, a maior parte deles foram sancionados, entendeu? Esses dias caiu uma pergunta
no concurso público
sobre um projeto que eu apresentei sobre a lei Maria da Penha, entendeu? Cita a lei lá, entendeu? Então, assim, você tem que estar focado na cidade, o que a cidade quer, o que ela precisa para você fazer a luta e ter disposição, porque, Rafael, o maior problema é não ter disposição.
A tua prioridade vai ser a mobilização e a organização popular.
Eu ia entrar nisso, a mobilização popular.
Tá certo.
João, obrigado pela tua participação. Infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Agradecer aos nossos telespectadores no YouTube da TVT e também da Rádio Brasil Atual. E, acima de tudo, você que veio aqui falar ao vivo com a gente sobre os projetos e esse seu projeto aí de voltar aí à Câmara dos Vereadores com a sua pré-candidatura lá em Osasco. Obrigado, viu?
Imagina, Cosme, eu que agradeço. Puta oportunidade. Vocês são, assim, gente de primeira linha. Sabe o que estão fazendo. Parabéns por isso. As perguntas com ponto. Eu até brinquei com o Rafael. Você estava andando muito em Osasco fazer essas perguntas, entendeu? Então a gente tem essa oportunidade de passar essa mensagem para as pessoas que nos assistem, que estão nos ouvindo, é muito importante. As pessoas têm que conhecer aquela pessoa em quem ela tem, é que ela pode votar ou que ela não vote, tá entendendo? E isso é uma oportunidade muito grande. Muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado aqui as pessoas que nos assistem.
Bom, e assim a gente termina mais uma edição do TVT Cidades e mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A gente volta amanhã a partir das 5 da tarde com mais o Jornal Brasil Atual e depois a partir das 18 TVT Cidades. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora. Os trabalhos técnicos aqui na Rádio Brasil Atual de Fábio Balbini, na apresentação Cosmo Silva e Rafael Garcia. Da técnica da TVT temos o Adilson Freitas e o Guilherme Dias, e a produção, reportagem e todo o apoio para Larissa Borer. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até amanhã.
Tchau.